Parashat dessa semana é Parashat Vayigash. E esta aula é dedicada por Batya Bat Yitzchak Leib pela saúde e alegrias dos queridos filhos Nora e Genko. Parashat dessa semana começa contando, continuando onde paramos na Parashat da semana passada, onde Binyamin foi pego, entre aspas, com o cálice na sua mochila. E o Yehudá agora enfrenta o Yosef. Começa a falar palavras bem pesadas para o Yosef, colocando os pingos nos is, o que aconteceu, como que aconteceu, como nós viemos, o que você perguntou, o que você insistiu, e o que nós contamos, e que você depois exigiu trazer o Binyamin. Mas era para você ver ele, não para você querer prender ele. E se eu for voltar agora para casa, o meu pai não vai suportar mais isso. O Yosef, neste momento, acaba se quebrando. Ele vê que não dá para continuar mais adiante. E ele então conta para os seus irmãos que ele é o Yosef. E ele então diz: mas vocês não precisam ficar chateados que vocês me venderam, porque no final das contas Deus fez tudo isso para que eu estivesse aqui, para ter comida para vocês, para toda a nação. E corram para casa e busquem o papai. E assim eles vão para casa levando uma série de presentes que o Yosef manda. Eles vão para casa e trazem, de fato, quer dizer, primeiro eles avisam Yaakov. No primeiro momento o Yaakov não quer nem acreditar no que eles estão falando, que ele está vivo. E finalmente eles vêm com, o Yaakov vem com todos os seus filhos para Mitzrayim. Encontro emocionante entre Yaakov e Yosef, depois de 22 anos que eles não se viam, e sequer Yaakov sabia se Yosef está vivo. O Yosef apresenta alguns dos seus irmãos e o seu pai para o faraó e pede para que eles morem num lugar onde tenha pasto. E a ideia era que eles vão morar em Goshen, assim eles ficam um pouco distantes do resto e podem viver uma vida sossegada, sem assimilação. Depois, a Torá conta como que foram esses 2 anos de fome, como que funcionou as vendas do Yosef lá no Egito, e finalmente termina a fome com a vinda do Yaakov, traz bênção para o Egito, e o povo então pede para dar sementes para eles poderem plantar. E o Yosef impõe um imposto, que uma parte do que eles produzem eles devem dar para o governo que forneceu para eles as sementes. Começo da nossa paraxá, tem uma citação famosa. Yosef diz: Ani Yosef, eu sou Yosef. E o Midrash comenta sobre isso: ai de nós no dia da justiça, no dia do juízo final. Por quê? Porque olha só, a repreensão que o Yosef deu para os seus irmãos. 2 palavras, Ani Yosef. E os irmãos já, caiu o queixo, eles não conseguiam falar uma palavra, não conseguiam falar absolutamente nada. Então, imagina só, depois dos 120 anos com saúde, quando a pessoa chega perante Hashem, e basta Hashem repreender a pessoa de uma forma muito simples, e a pessoa já não tem argumentos e não tem o que dizer. Assim diz o Midrash. E a pergunta que muitos mestres fazem é: onde está a repreensão do Yosef ao dizer Ani Yosef? Ani Yosef! Tudo bem, eu entendo que são palavras que comoveram eles, mexeram com eles, e eles ficaram perdidos ao ouvir essas palavras. Mas o Midrash diz que aqui tem uma bronca. Qual é a bronca que o Yosef está dando para os irmãos ao falar Ani Yosef. Ani Yosef. Ani Yosef, Asher Mechartem Otim Mitzrayim. Eu sou o Yosef que vocês me venderam para o Egito. Onde está aqui a bronca que ele está dando? Não está falando nada, está falando um fato só. Tem um livro chamado Nahal Eliyahu, Rav Eliyahu Diskin. E ele dá uma resposta muito, muito interessante e uma lição muito forte para nós. O Ramban Nachmanides pergunta em Parashat Vayeshev, 2 semanas atrás, sobre o que aconteceu nessa história toda do Yosef. É toda uma história, nós já falamos sobre isso várias vezes, é uma história muito estranha. O Yaakov, que é nosso patriarca, que tinha tanta experiência, a experiência do que ele passou na sua casa, como que ele faz uma diferença entre o Yosef e os demais filhos? Como que ele favorece ele? Como que o Yosef suspeita que os irmãos estavam fazendo transgressões e por isso ele foi contar para o pai? E como que os irmãos acharam que o Yosef está querendo matar eles? Quer dizer, todo mundo aqui teve umas ideias muito esquisitas. Muito mais ainda pelo nível deles. São pessoas muito grandes, muito que trabalharam a própria conduta, as virtudes. Como pode ser que eles chegaram a isso? E o Ramban traz as palavras que Hagzera emet v'acharitzut sheker v'atzat Hashem hitakum. Isso significa que Hagzera emet, o que Deus quer que aconteça, o decreto divino, é a verdade. V'acharitzut, e todos os esforços que a pessoa vai fazer para contrariar isso, são shekers, são mentira, é à toa. Porque no final das contas, Ba'atzat Hashem Hitakum. Aquilo que Deus quer que aconteça, é o que vai acontecer. Por exemplo, Yaakov diz para o Yosef, vai encontrar os seus irmãos. E Yosef vai e não encontra os seus irmãos. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não dá para encontrar os irmãos. Não tem GPS, como vai achar os irmãos? Não achou os irmãos onde eles estavam. Ele deveria voltar para casa e falar, pai, não encontrei. O que acontece? Ele encontra um ish, um anjo, no meio do caminho. Esse anjo diz, o que você está procurando, que está perdido? Ele falou, estou procurando os irmãos que estavam aqui em Israel. Eles estão indo otário. Te leva até eles. Deus colocou um anjo que levou o Yosef até os seus irmãos, por mais que ele não encontrou. E dali começou tudo. Por quê? Porque Deus já tinha avisado a Abraham Avino que os descendentes vão ser escravos no Egito. E chegou o momento disso acontecer. Como eles vão parar no Egito? Então Deus traçou o caminho, como isso vai acontecer. E não interessa agora o que vão querer, o que vão querer e como vão fazer as coisas. Vai acontecer o que tem que acontecer agora. As pessoas podem tentar fazer esforços, não adianta. O que está para acontecer, o que tem que acontecer agora, vai acontecer. Faz parte agora do programa que eles vão ter que ir para o Egito. Sabe qual que é a repreensão das palavras Ani Yosef? Vocês tentaram me vender como escravo, mas Ani Yosef, eu sou agora o Yosef aqui, segundo homem mais importante do império do Egito. O que aconteceu com os planos de vocês? O que aconteceu com os esforços que vocês fizeram para se livrar de mim? Eles foram todos em vão. Nada aconteceu. Por quê? Porque o decreto de Deus é que é a verdade. E os esforços que vocês fizeram são falsos. E esse é o tipo de repreensão que nós vamos receber no futuro. Será que nós acreditamos piamente que aquilo que Hashem quer vai ser? Tem, por exemplo, uma passagem no Talmud que nós mencionamos muitas vezes, falamos muitas vezes, e nós acreditamos nisso. Assim a Torá nos diz. Opa, Pode ser que às vezes a gente não acredita tanto. Nós falamos e não exatamente acreditamos. O que diz o Talmud? Que quanto a pessoa vai lucrar, vai ganhar ao longo do ano, já está afixado de Rosh Hashanah até o próximo Rosh Hashanah. E aí, de repente, a pessoa passa por um teste, uma tentação. Tem chance agora dele lucrar mais 10 mil, mais 15 mil. Mas ele tem que fazer um trambiquinho, tá? Não é... E aí, ou ele tem que fazer alguém passar por uma situação desagradável para chegar a isso. Ou ele tem que fazer algo que é ilegal. E aí o que acontece? A pessoa fala, opa, olha só, isso aqui é uma sorte. Eu posso ganhar, não vou deixar essa oportunidade escapar. Ei, peraí, você acredita mesmo piamente que o que foi afixado para você ganhar, você vai ganhar de qualquer jeito? Então não faça as coisas de forma errada. Faça as coisas da forma correta e você vai receber aquilo que é para ser seu. Não é pensar, não, aqui é uma chance, se eu fizer isso eu vou ganhar mais. Não vai ganhar mais. Você não vai ganhar mais porque está afixado em Rosh Hashanah. Você quer ganhar isso de uma forma honesta ou não? É isso. Quando nós chegarmos depois dos 120 nos céus, Deus vai dizer, olha, a minha Hashem, eu sou Hashem. Você sabe que eu decretei que você ia ganhar X por ano? E você tentou dar jeitinhos? Você achou que ia ganhar mais? Você achou que ia ganhar mais? Saiba que o decreto de Hashem é que é a verdade. E os esforços que a pessoa vai fazer para mudar isso são à toa. Porque o que tem que ser, vai ser. Então não tente dar jeitinhos. E essa é a repreensão das palavras do Yosef. E essa é a repreensão também que nós vamos receber depois dos 120. Na continuação, quando os irmãos chegam em casa, contam para o Yaakov, sabe? Yosef está vivo. Ele é o imperador lá no Egito. Vayafog libo. O coração do Yaakov se desviou. Ele não acreditou. Não acreditou. Aí você fala, mas como? Coisa estranha. Yaakov Avinu está 22 anos sim, lutando pelo Yosef. Está desesperado pelo Yosef. Embora nossos sábios falam que depois de um ano com a pessoa nos livros e perde um parente, ele já se acostuma com isso e não fica mais deprimido. E nem tanto o Yaakov está deprimido há tanto tempo. Mas alguma coisa está errada. E finalmente vem e dizem para ele que o Yosef está vivo. Por que ele não acredita? Finalmente ele recebe a notícia que ele está esperando há tanto tempo ouvir. 22 anos. Ele não acredita? Será que ele pensou o quê? Você pensaria que eles estão fazendo uma brincadeira com ele? Vão dizer, não, hoje é dia da mentira. Lógico que não vão fazer isso com o pai, coitado. 22 anos sem o filho? Vocês estão contando? É porque é verdade. Por que ele não acreditou? E o Midrash, famoso também, diz que uma pessoa perversa é chamada de morta mesmo quando ele está vivo. E um tzadik é chamado de vivo mesmo que ele já não está mais vivo. Por que isso? Porque o Urachá, o perverso, tudo bem, ele tá vivo no estado que ele está andando, ele está passeando. Mas o que ele traz para o mundo? Ele não traz nada para o mundo. Então se ele não traz nada para o mundo, ele é considerado morto. Ele não fornece nada para o mundo. Mas um tzadik que traz coisas boas para o mundo, ele traz bênçãos para o mundo, ele traz boas influências para o mundo, mesmo depois que ele já não está mais vivo, ele continua vivo. A lembrança dele continua por aí. As coisas boas que ele deixou continuam por aí. Quando os irmãos chegam para o Yaakov e dizem, o Yosef está vivo, Ele pensou, não pode ser uma coisa dessas. No Egito, ele virou imperador do Egito. É impossível. Ele não continua vivo. Ele não está vivo. Estão dizendo que está vivo? Vivo? Como? Isso é vida? Isso é vida lá no Egito? Tenho certeza. Num país tão promíscuo, país de tanta corrupção, se ele virou o vice-rei, alguma coisa deve estar bem errada com meu filho. Como que eles dizem, oh, Yosef, Yosef ainda está vivo? Isso não é o que eu chamo de vida. E por isso Yaakov ficou meio descrente. O que aconteceu? E aí diz o versículo que Yaakov viu as carruagens que ele mandou para receber, para levar o seu pai. E aí, seu espírito voltou. Nossos mestres nos ensinam que ele estava dando uma dica. O último assunto que eles estudaram juntos era sobre Eglá Arufá, que é quando uma pessoa é encontrada morta no meio do caminho. Tem todo um processo que tem que ser feito para perdoar pela cidade que deixou ele sair sem comer, sem beber, etc. E isso é chamado Eglá Arufá. Eglá e Agalá são as mesmas letras em hebraico. Quando ele viu que, ele lembra do que a gente estudou, então quer dizer que ele está de fato vivo. Agora estou vendo que se ele mandou uma dica do último assunto que nós estudamos, significa que ele continua vivo. Vivo? Vivo quer dizer vivo. Ele continua seguindo a trilha, o caminho, os ensinamentos que ele teve na sua casa. Em 1940, o Rav Shach estava junto, estava na Yeshivat Mir, que na época estava em Vilna. E depois passaram pela guerra. Depois em 1947, ele encontrou com o Rav Kluf em Tel Aviv. 7 anos que eles não se viam. E assim que Rav Shach viu o Rav Kluf, ele falou, sabe, eu tenho uma resposta para aquela contradição que você tinha falado do Rambam Maimonides, eu tenho uma resposta para você. Isso significa vida de um judeu. Você não se vê há 7 anos, quando você vê ele, a primeira coisa que você lembra das coisas que você estudou com ele da última vez. A Torá que você estudou com ele a última vez. É sobre isso que o Yaakov aqui vê, enxerga e diz, agora sim eu vejo que ele está vivo. Se ele lembra a última coisa que nós estudamos, significa que ele está pensando ainda e está seguindo e está trilhando no mesmo caminho, nos mesmos ensinamentos que eu dei a ele. Só para encerrar, mais um detalhe interessante, uma das coisas que o Yosef mandou para o seu pai, ele mandou Yayin Yashan, vinho velho. Explica o Talmud por que vinho velho. Shedad Zekeinim Noha Heimeno. Que os anciões, os idosos, ficam tranquilos do vinho. O que quer dizer isso? Por que isso acontece? Existe uma diferença entre o vinho e todos os outros alimentos. Os outros alimentos, quando vão ficando mais velhos, estragam. O vinho, quanto mais velho, ele fica melhor. Assim também, os anciões, quanto mais velhos eles ficam, mais eles compreendem as coisas. Mais experiência, mais Torá eles têm, mais compreensão a fundo da Torá eles têm. E isso quer dizer, Yain Yashan, o vinho velho, Shedat Zekeinim Noha Emeno, que o espírito, Shedat, a compreensão dos anciões, fica feliz com isso, fica agradável para eles. Por quê? Quando a pessoa vai ficando mais velha, e ele não tem mais as forças que ele tinha, e a mente que ele tem, às vezes, a concentração. Então, de repente, ele pode pensar, puxa vida, olha só, que pena, que vale eu estar vivo. A pessoa começa a entrar em depressão por conta disso que eu estou ficando velho. É assim que as pessoas falam, eu tô ficando velho. Ah, oi, oi. Quando uma pessoa de idade vê o vinho dá força para ele. Porque olha só, o vinho, quanto mais velho fica, melhor fica. Então isso tranquiliza o idoso. É isso que acontece aqui. Quando Yaakov, quando Yaakov viu as carruagens que o Yosef mandou, e essas carruagens carregavam o que também estavam vindo, carregadas de vinho para ele. O espírito do Yaakov reviveu. Porque naquele momento, quando ele viu esse vinho, ele lembrou, uau, vinho, meu filho está mandando essa mensagem forte, que o vinho, cada ano que passa, fica mais saboroso, fica melhor. Assim também, eu e Yaakov, cada ano que passa, fico mais firme, mais forte, no ponto de vista de experiência, no ponto de vista de sabedoria e de aconselhamento.